Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi, pessoal, sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo.
Estamos de volta aqui no seu Kitnet HQ falando de Lourenço Mutarelli.
Sempre muito bacana. E não esquece que para falar com a gente, você vai lá no www.cultura930.com.br ou no Facebook da rádio também, que é Cultura 930, ou ainda no Instagram da rádio, que é Cultura 930, ou você pode mandar um WhatsApp para a gente, 98 50 50 930. E também você pode achar a gente no youtube.com/kitnethq e também em qualquer podcast, qualquer agregador de podcasts que você tenha na sua casa, o Spotify, o Anchor, o Google Podcasts e por aí vai. Então vamos lá, Liber, para os próximos livros. A gente já falou de Transubstanciação, qual é o próximo?
Então, a gente estava falando lá do Lourenço, que começa lá nos anos 80, daí o pessoal sempre falando de humor, e ele vem com um petardo visceral chamado Transubstanciação. Aí depois disso, ele vai lançar um álbum chamado Desgraçados,
que é de 93.
93, daí vem o Eu Te Amo, Lucimar, que é de 94, e A Confluência da Forquilha, que é de 1997. Detalhe.
Vamos.
Curiosidades do Brasil dos anos 90.
Collor,
né? Falências.
Falências, muitas falências.
Quebras de editoras. E todos esses livros que a gente falou, esses quatro primeiros, Transubstanciação, Desgraçados, Eu Te Amo, Lucimar, né? Confluência da Forquilha, todos esses quatro, eles foram lançados pela mesma editora, só que não.
Pela mesma pessoa.
Exatamente.
Mas não pela mesma editora.
Era, fisicamente falando, era a mesma editora.
Isso.
Que era o mesmo grupo, o mesmo cara lá e tal. O problema é que a cada vez ele falia. Aí ele entrava com outro nome, colocava um outro selo, fazia uma outra marca e o Mutarelli foi indo assim. E esses álbuns todos, até todos eles, vão estar, a gente tinha comentado, né, mas acho que é legal falar de novo, estão sendo relançados agora numa coletânea chamada Capa Preta, pela editora Comic Zone. Quem tiver curiosidade de conhecer,
digita aí procura
no Amazon aí, que tá lá com desconto e tal, um livrão bonito, assim, e esse material fazia muito tempo que não estava disponível. Mas esse começo de carreira do Lourenço é meio desgraçado.
Denso.
Desgraçado, cara. É foda, assim. Por exemplo, o próprio Desgraçados. O Desgraçados eram histórias curtas que ele publicava na revista
Mil Perigos.
E esses episódios, essas histórias, tipo, você vai ter a história de um personagem principal que era o Jesus, que é todo inocente, todo quero salvar o mundo, e ele conhece a Elizabeth.
Elizabeth. Que é uma junkie.
É uma junkie, cara. É uma... E no meio disso tem um outro personagem chamado Leviathan, que é o cúmulo do cinismo, que é uma crueldade, que é o pisar em cima dos românticos e tal. E o foda, cara, é que o próprio Mutarelli fala dessas histórias dos desgraçados, que ele fala assim que ele exagerou um pouco. Acho que eu exagerei um pouco.
Talvez eu tenha exagerado.
Não,
um pouco.
Porque, cara, tem orgia dentro de convento, tem...
Que beleza,
tem
coisa puritana.
Mutilação, tem uma história lá do cientista que, ai, a razão. Daí no final ele se desespera, implora perdão a Deus e se mata.
Que beleza.
Saca, assim, é só...
Só coisas bacanas.
Só, cara, pura fina flor do inferno, assim, né?
Aí vem Eu Te Amo, Lucimar.
Que daí, esse eu acho muito fofo.
Que Lucimar, só pra gente explicar, Sim. É a esposa do Lourenço Mutarelli. Né, o nome da esposa do Lourenço Mutarelli é Lucimar, que a gente fina também e tal. Mas daí, o livro foi lançado em 94.
Ele tinha conhecido ela, estava apaixonado, acho que já tinha se casado com ela.
Acho que já tinha casado.
Né? E ele faz um livro que é bem mais esperançoso, só que ainda assim é bizarro. Então, você vai ter nesse livro dois irmãos gêmeos, Cosme e Damião. Né? E um é bonzinho, outro é mais malvado, outro é mais espoleta, assim.
Uhum.
E um deles acaba assassinando o outro. Tipo, um lance meio Caim e Abel. E o que acontece é que o defunto é enterrado e o que está vivo, a culpa dele, o remorso dele pela morte do irmão, faz ele se conectar com o irmão e sentir todo o processo de apodrecimento. Essa parte toda é embalada com versos do... Como é o nome do nosso poeta lá das
Augusto dos Anjos?
Augusto dos Anjos, cara. Escarra nessa boca que te beija. Cara, é versinho do Augusto dos Anjos, é descrição de livro de Instituto Médico Legal, né?
Decomposição.
Decomposição, as etapas do corpo. O cara fica assim, tipo, em 5 anos, sofrendo pra caralho, assim, daí ele termina. E daí ele tinha uma pistolinha elétrica dessas de acender fogão.
Uh-huh.
E ele fica dando choque na própria têmpora pra sentir alguma coisa. Cara,
É difícil.
Repare, eu estou falando nos álbuns mais leve. Mensagem de amor, eu te amo, Lucimar, assim, tal, bem.
Que daí vem, logo depois vem a confluência da Forquilha, né?
E esse é mais engraçado, cara, esse é bizarro, porque o Lourenço, ele tinha lançado os álbuns, e daí ele conta que um crítico tinha falado pra ele, porra, eu não quero que esse cara escreva mais, esse cara não queria
sabe
que
escrever.
Não, é porque tudo que ele escreve faz eu me sentir muito mal.
Ah.
Ele nunca faz histórias com finais felizes. Aí o Lourenço tava escrevendo o livro no meio, assim, daí ele falou, ah, é... Então tá, daí ele largou fora o roteiro e ele começou a improvisar, cara. Então, tipo, ele fez meio Moebius lá na garagem hermética,
uh-huh,
né, que cada quadro era uma...
Era uma piração.
Uma piração, assim. Então ele foi fazendo desse jeito. E daí no final, cara, a maior surto, porque como nas outras obras tem um, por exemplo, no Desgraçados e no... Principalmente no Desgraçados, né? Tem um personagem lá que é o Leviatã, né? Que é o cara malvadão, que conhece a vida de verdade e que vai pisar nos românticos, uh-huh, assim. Aí nesse daí tem um tal de Moloch. E tem um artista, que é o Mateus, né? Um pintor e tal. Aí a relação entre eles, que era pra ser essa coisa meio de violência e tal, começa a ficar bizarra e termina com os dois dançando juntos, assim, um tango, cara. Não, aí que tá. Fala essas coisas, assim, né?
É, tipo, não dá pra falar tudo, né?
Não, não senão... é spoiler. Né? Não chega a ser spoiler, mas é tipo, porque você não sabe o que acontece até chegar ali, cara, é muita bizarrice. É. Tem uma anã com membros robóticos, cara, umas próteses, então tipo, a anã, o cara faz pra ela, próteses pra ela, porque ela tinha nascido sem braços e sem pernas, só que as próteses são todas desproporcionais com o corpo, assim, saca? É. Então tem umas bizarrices, assim.
Ah, e até pra desenhar isso é desgraça.
Não, cara, é desgraçados mesmo, assim.
É. Daí vem o Sequelas?
Então, esse Sequelas é o primeiro livro que sai dele pela editora Devir.
Que tem altos problemas com a editora Devir também. Né?
É, vai ter... A editora Devir e o Mortarelli... Eles tiveram alguns desentendimentos, mas você tem que ver que foi ela que publicou... A partir de agora, todos os álbuns dele saem pela... Todos não, mas uma boa parte dos álbuns dele...
Até,
né?
Ele chegar na Companhia das Letras, é a Devir que manda. Né? Porém, tinha uns esquemas lá do pagamento, do jeito que
Sim.
as coisas eram colocados pro
circuito. É que ele trabalhava pra Devir como ilustrador de livro de RPG.
Isso.
E daí ele fala que ele trabalhava por quilo, né? Então, tipo, ele vendia, fiz 3 quilos de desenho, daí eles pagavam pra ele.
É, então, tipo, era um momento meio complicado, assim. E que, no final das contas, a gente não vai falar isso agora, vou falar no próximo bloco, mas é mais ou menos por causa desse tipo de coisa que ele sai dos quadrinhos e vai pra literatura, né?
Exatamente.
Ele é mais bem tratado. Não financeiramente, mas é mais bem tratado.
É, mais bem tratado humanamente, né? Ele vai explicar isso, tem umas... Ser tratado feito gente, assim, né? E os Sequelas, que é esse álbum de 98, que é o primeiro que sai, é uma coletânea com as histórias de fanzines, com algumas histórias da Mil Perigos, da Tralha, né? E de outras revistas que ele participou. E logo no ano seguinte é que vem o primeiro...
O ápice,
o primeiro episódio, o primeiro volume da saga, que não era pra ter sido uma saga, né?
Que era o Diomedes.
Diomedes.
O nome da saga hoje é Diomedes?
Hoje o nome é Diomedes, da série é Diomedes, porque a Companhia das Letras vai lançar todos esses livros,
todos
num volume só, em 2011, né? Chamado Diomedes, que é o nome do protagonista. Que, segundo o Lourenço Mutarelli, deveria ser interpretado pelo José Liu Guai. Falecido José Liu Guai.
Puta, pior que parece mesmo, né?
Não, mas parece. Ele fez pensando no José Liu Guai. Diz que é uma mistura dele. Outro detalhe é que o pai do Lourenço era policial, né?
Ah, sim. Quem que é o Diomedes, né? Porque você falou o nome, mas não explicou. Diomedes é um detetive. Um detetive falido. Um detetive todo ferrado. É uma tentativa... O próprio Diomedes acha que é um detetive no ar.
Sim.
Mas ele não é.
Sim.
Aí ele fica aquelas coisas de ficar falando em primeira pessoa, sabe? O pensamento alto e tal, principalmente no primeiro álbum.
Sim.
Que deve se falar, ah, não, é uma história no ar. E nem é.
É que, e o Mutarelli, ele quebra muito esses... Porque ele curtia muito, ele acompanhava os livrinhos, Perry Mason, Detetives e tal, assim. E ele quis fazer uma história homenagem, até pra... Porque o pai dele curtia bastante, né?
E o Lourenço, ele me falou uma vez que ele lia, falou numa entrevista, enfim, né? Mas estava lá, que ele lia aqueles livrinhos de bolso. sabe que tinha os livrinhos de faroeste, daí tinha os livrinhos de... os pulps que tinha aqui no Brasil, né?
Sim.
E ele lia os de detetive. Ele gostava de detetive e tal, que era sempre detetive no ar. Daí tem a dama fatal, né? Tem aquela mulher, que é a mulher fatal, não sei o quê. Aí tem sempre o inimigo, daí ele tem que sempre descobrir o caso. E ele é o durão.
Sim.
E o Diomedes é esse detetive durão, que tem uma loira fatal, que não é isso.
É, porque na verdade ele durão ele não é, né? Ele é um moloide, né, cara?
Exatamente.
Você vai ver que ele é baixinho, é gordinho, mas não é gordinho, não é aquele gordinho, é aquele gordinho flácido. Ele é policial aposentado que tá vivendo de detetive porque o que ele recebe de aposentadoria não consegue pagar as contas dele.
Não, tanto que não, acho que no primeiro livro já, né, que aparece a casa dele, que é meio que o escritório e a casa junto, tudo podre, cheio de jornal.
Sim, ele tem a mulher dele, ele é casado com a mulher, e daí ela trai ele com o leiteiro.
Isso, né?
Nossa, tem umas histórias assim. E o dobro de cinco é a história desse detetive.
Sim.
Que é procurado por um garoto que quer saber do pai, porque o pai dele era o grande enigma.
Ah, é?
Um mágico. E daí, não, encontre papai, por favor, e tal. E daí o cara começa a investigar. E nessa investigação ele vai visitar um circo. No circo ele passa por... Tanto é que o dobro de cinco é justamente uma experiência que ele tem no circo com uma maga, uma mulher barbada, que lê para ele o tarô. E o tarô aparece a Roda da Fortuna. A carta da Roda da Fortuna, que é 10, o dobro de 5. Daí o nome da obra, né? E tem toda essa questão das voltas que se dá, das inseguranças. Cara, e de novo, o que acontece é que tá ali aquele pessimismo dos primeiros álbuns, tá ali aquela
mas já tem um cinismo.
É, só que mais controlado. É como se o cara... É como se ele tivesse sido todo espontâneo e visceral lá no começo e agora estivesse ficando um pouco mais controlado e maduro. Ainda é o mesmo autor, mas muito
mais velho, né, cara?
Refinado, assim.
Não, mais velho, tá casado, um pouco mais estável. A gente vai mudando também na vida, né? Ele também.
Sim.
Você chegou a ler eles separados, né? Porque eu li tudo junto.
Eu li separados.
Então, pra mim, é uma história só. Eu não consigo dividir ela.
É, mas esse primeiro número até é bem engraçado, porque o dobro de cinco, a ideia era que ela tivesse sido só esse. Porque se você lembrar... Repare, eu tô falando, não é mais o final do livro, porque é o final, digamos assim, da primeira parte.
Sim.
Né? São histórias quatro partes, assim. E daí termina com ele pra ser executado. Ele pede pra fumar um cigarro. Isso. Quando ele terminar o cigarro, ele vai ser assassinado. E termina assim. Tipo, você
isso,
não...
Isso seria um bom final.
E seria um ótimo final. Só que daí o Mutarelli mesmo fala que o personagem começou a aparecer pra ele em sonhos. E foi um dos álbuns mais bem sucedidos dele. A galera gostou pra caramba.
Foi o mais sucedido dele.
É o
mais bem sucedido.
É, que é a série do
Diomedes.
Do WC. É, se a gente for pra pensar, né? Se a gente considerar o Cheiro do Ralo lá da literatura, né? Que foi adaptado pro cinema. Daí depende do quadro que a gente tá falando, né? Mas o personagem que, com certeza, mais é representativo dele nos quadrinhos é o Diomedes. E é muito bacana, porque daí, tipo, ele recebe a proposta e daí ele decide fazer a continuação no ano seguinte, que é o Rei do Ponto. Que daí começa o álbum do momento do outro parou, você descobre como é que ele se salva, daí vira uma outra trama e ainda tem, enfim, uma série de situações, envenenamento, e daí tem cara lá que começa a envenenar ele com veneno de rato e obrigar ele a tomar veneno. Cara, é doente.
E o desenho, né? O desenho é doente. Sim. Também. É menos doente, que nem você falou, é menos doente do que os anteriores, mas continua sendo bem doente. A parte quando ele vai no circo, que é do primeiro lá... É bem doente, né?
Sim.
Parece o circo do Freaks, daquele filme de 33.
E doente, aqui a gente tá falando de sombrio, assustador, deprimente, depressivo, porque, tipo, não tem alegria ali. Tudo é muito miserável, assim.
É, tudo é muito, muito triste, né? É, tá... Enfim. Daí depois vem A Soma de Tudo, parte 1. Que daí ele lançou em 2001, ou seja, um por ano, né?
Sim. Esses álbuns, é que entra a outra parte. Esse, A Soma de Tudo, ele é convidado para ir para Portugal, lá para um festival.
Isso,
de Amadora.
De Amadora.
E daí lá ele chega, que nem ele fala, aqui no Brasil ele sempre foi muito maltratado, né? Nunca, cara, você faz história em quadrinho, o pessoal...
Tá nem aí para você.
Tá nem aí para você. Ele diz que lá ele chegou, tinha banner. Cara, faixa com os personagens dele na porta, a galera adorava.
Chamando de senhor, né? Senhor Mutarelli.
Diz que quando ele desceu no aeroporto, o cara perguntou o que você faz, eu fosse quadrinhos, ele... Sério, que legal, cara, o guarda recebendo ele em Portugal, assim, cara, que maneiro. E daí essa experiência de Portugal vai influenciar a escrita desses outros álbuns. Porque, na verdade, não era pra ser quatro partes. São três. Isso. Só que a última é comprida demais.
Grande,
é. E daí ele divide em dois, né? Que é a soma de parte 1 e parte 2. E aí que acontece, um pouco antes dessa escrita também, acontece a morte do pai dele. Que era pro pai que ele escrevia essas histórias. E daí ele fica, pô, dá uma chacoalhada nele e tal. E o último volume é muito legal, porque você vai ter... tem até uma história lá de briga que teve com o editor.
Isso.
Ele curtiu o editor e ele foi desenhar o editor na história em quadrinho. Ah. E ali começa um dos trabalhos dele, que é essa questão da realidade e da ficção, né? Porque ele pega o editor era meio filósofo, tinha dado uma palestra, ele pega o diálogo, a voz, a palavra, o discurso do editor, palavra por palavra, e coloca na história em quadrinho sendo dita pelo editor. Então, assim, é bem interessante.
Então, mas é que o ponto que eu acho meio diferente é que a soma de tudo muda radicalmente o que ele estava fazendo. Ele vem no dobro de 5 fazendo uma coisa, o Rei do Ponto continua e de repente ele muda. Que daí ele vai pra Amadora e pira lá. E daí ele começa, aí coloca o editor, daí os caras brigam, não sei o quê. Aí essa parte você tem que ler um pouco mais com atenção.
É, porque é cheia de texto. O Diomedes na trama... acontece mais uma reviravolta e ele vai para Portugal.
Isso.
E a ideia do Enigma, que estava no primeiro álbum, ela acompanha o livro inteiro. Ele sempre está buscando esse inalcançável, esse mago. É. Né? E lá em Amadora ele vai passar por um monte de histórias interessantes, assim, né? Vai encontrar o espírito da cidade.
Isso, daí aí ele começa a pirar, né? Outra coisa daí.
Tem o lance da magia. Cara, é bem bacana, assim, a construção.
Mas é uma outra construção. É isso que eu quero salientar. Sim. Que existe uma construção dos dois primeiros álbuns. E outra construção no segundo e no terceiro e no quarto, se você vai contar
que é aquele trabalho que você estava falando, né? O autor, a vida dele vai mudando, pô.
É isso, lógico.
Ele morre o pai no meio, né, cara? Ele estava escrevendo a história pro pai, né? Tipo, ele se achar de novo ali no meio. O que você acha do álbum, Rodrigo?
Cara, eu adoro a primeira parte e eu acho a última parte legal. Só legal. Não acho sensacional. Mas daí, mas a gente vai falar no próximo bloco, mas eu acho que foi um ensaio. A segunda parte da Soma de Tudo é um ensaio para ele fazer o que ele fez depois, que é a Caixa de Areia, né? Que a gente vai ver depois, assim. Mas eu acho sensacional, cara. O único problema do Diomedes, e aí vai um aviso aos nossos ouvintes, não leia ele de uma vez só. Porque eu fiz isso uma vez pra praia e li num dia só. É muita informação. É melhor você ler devagar. Leia numa semana.
São aquelas histórias que a gente tá falando, o Diomedes, o Watchmen. A gente acha que vai ler numa sentada só e não é
uma boa
assim,
ideia,
cara.
Não
você tem que ideia. E tem que prestar atenção, porque o desenho traz informação também.
Isso.
Tem a parte do Diomedes, tem uma parte muito legal que é em Amadora, que aparece um monte de personagem de história em quadrinhos.
Muito, essa parte é muito legal.
Você
gasta ali uns 20 minutos só naquele quadro principal,
identificando
personagem por personagem. E não é só o personagem de quadrinhos, também são os autores, né? Que estão por ali. Então, se você conhecer um pouquinho da biografia dos caras, é bacana também, bem legal.
Agora no próximo bloco a gente vai dar continuidade e vamos fazer a conclusão aqui da obra desse camaradaça.
Isso aí.
O grande Lourenço. Até
já.
Até
mais.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.